ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 33 minutos. Céu encoberto. A temperatura é de 23 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 28 de outubro de 2015. Sai o gabarito do Enem. Ministério da Educação divulga as respostas corretas do exame. As notas finais só saem em janeiro. Vai chover de novo, chuvas começam para valer em BH. Vilarinho tem enchentes e carros arrastados. Saiba como se proteger nessas horas. Nas telas e na vida, lutas de movimentos sociais por direitos humanos são tema de seminário e mostra de cinema que vão até sábado em BH. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Enem 2015.
O Ministério da Educação já divulgou os gabaritos oficiais do Enem 2015 no site do exame. São 4 gabaritos para as provas de sábado e mais 4 para as provas de domingo. Os estudantes devem ficar atentos, pois os resultados oficiais com as notas só vão ser divulgados em janeiro, mediante análise da teoria de resposta ao item, que calibra a nota de acordo à dificuldade da questão. Além, é claro, da nota da redação. O gabarito está disponível no site www.enem.inep.gov.br. A partir do próximo ano, metade das vagas das instituições federais de ensino superior vão ter que ser preenchidas por meio das cotas, isto é, por alunos de escolas públicas. Diante desse cenário, como garantir a permanência de alunos de baixa renda na universidade? Os desafios da política de assistência estudantil estão em debate na UFMG. Até amanhã, pró-reitores de assuntos comunitários e estudantis da região sudeste se reúnem na UFMG para discutir o tema. O evento foi aberto na tarde desta terça-feira. As informações com Paula Dornelas.
A lei de cotas determina que no ano que vem, 50% das vagas nas universidades federais seja destinada a alunos que cursaram ensino médio em escola pública, observados ainda sob critérios de renda e a proporção de estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas no estado. Com isso, a demanda por assistência estudantil deve aumentar, justamente no momento delicado de cortes no orçamento da educação. A questão foi debatida ontem no Encontro Regional do FANAPRAS, o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, que ocorre até amanhã na UFMG. O Coordenador-Geral de Educação para as Relações Raciais do Ministério da Educação, Rodrigo Ednilson, afirma que o MEC está comprometido em manter a destinação de recursos para assistência estudantil, mas destaca a autonomia das universidades em ampliar as políticas de inclusão.
A despeito do momento difícil que vivemos hoje, a gente certamente vai encontrar formas de superar essa dificuldade. Considerando a preocupação do Ministério da Educação com isso, as próprias universidades elas têm não só autonomia, mas criatividade para construir soluções locais. O compromisso que o MEC tem é a garantia da manutenção, da entrada e da permanência desses estudantes via recursos do PNAES. Mas a possibilidade de ampliar esses recursos e de ampliar os efeitos que esses recursos têm na vida dos estudantes, isso também depende em parte das próprias universidades, contando também com a presença e participação dos próprios estudantes.
Os recursos destinados à assistência estudantil são repassados às instituições federais de ensino superior por meio do PNAES, o Plano Nacional de Assistência Estudantil. O programa oferece auxílio em várias áreas, como a moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, entre outros. Ano passado, o orçamento do programa foi de quase 743 milhões. O PNAES, entretanto, é um decreto e, por ter esse caráter, pode ser revogado a qualquer momento. A transformação desse decreto em lei federal poderia garantir mais estabilidade no repasse de recursos e contribuir para a ampliação de políticas de inclusão. É o que avalia o diretor de assistência estudantil da Universidade Federal de Uberlândia e coordenador nacional do FANAPRASSE, Leonardo Barbosa.
Nós temos um programa de acesso fantástico, que é a política de cotas, mas ela ainda não conseguiu ser acompanhada por uma política de recursos compatível. Esse é o nosso desafio, um dos desafios. O segundo desafio importante hoje é tentar transformar o PNAES, que é um decreto, numa lei federal, dando a ele muito mais estabilidade, ampliando o seu escopo. Então, eu acho que o Fonapraz tem esses desafios. O nosso desejo é fazer com que o país reconheça que a assistência estudantil é uma garantia para que estudantes que vêm com vulnerabilidades socioeconômicas de quaisquer natureza acessem a educação superior e gozem do direito que foi lhes dado.
A Universidade Federal de Uberlândia já reserva metade das vagas para a lei de cotas. De acordo com a legislação sancionada em 2012, ficava a cargo da universidade destinar as vagas no ano em que a lei foi estabelecida ou de forma gradual, ao longo de 4 anos. Na UFMG, o preenchimento de 50% das vagas por cotistas acontece no ano que vem, e o contexto de cortes orçamentários é um desafio. Pró-reitor de Assuntos Estudantis da UFMG, Tarcísio Mauro, afirma que a universidade tem vontade política de receber esses alunos e é preciso priorizar as demandas.
No plano da nossa vontade política, nós estamos muito preparados. Agora, nós enfrentamos, sim, dificuldades orçamentárias. Nós chegamos a 50% o ano que vem dos estudantes. Isso é maravilhoso. Ao mesmo tempo, o financiamento das políticas de assistência de ações afirmativas não tem acompanhado as demandas crescentes dos estudantes. E nós precisamos pensarmos, então, em quais são as nossas prioridades, ver aquilo que é essencial, por exemplo, que os nossos estudantes estejam aqui. Eles precisam de moradia, alimentação, transporte. Eu diria que esse é o tripé essencial.
O coordenador-geral de Educação para as Relações Raciais do Ministério da Educação afirmou que a pasta está criando grupos de trabalho para discutir políticas de inclusão no ensino superior. Mês passado, foi instituído o Grupo de Trabalho de Mecanismos de Inclusão na Pós-Graduação. Outras propostas estão sendo debatidas dentro da pasta. A criação de um grupo de trabalho interministerial de acompanhamento da política de cotas e o lançamento de 2 editais voltados para promover a mobilidade internacional dos cotistas e para apoio às universidades no ingresso de cotistas na pós-graduação. Repórter Paula Dornelas.
De olho na cidade.
Defesa Civil Municipal emite novo alerta de chuvas para esta quarta-feira, com volume entre 30 e 50 milímetros, raios, trovoadas e rajadas de vento em torno de 50 km por hora. Ontem, em 40 minutos, choveu o equivalente a 40% do previsto para todo o mês de outubro. A Avenida Vilarinho, em Venda Nova, ficou completamente alagada e carros foram arrastados. A Prefeitura destacou 80 homens para realizar a limpeza da região nesta manhã. Mas o que fazer em caso de alagamento? A pessoa deve abandonar o carro, esperar pelos bombeiros? E no caso dos pedestres, qual a melhor forma de se proteger? O Tenente Fará, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, dá dicas de como proceder em casos de enchentes repentinas.
Bom, Tenente, ontem em Belo Horizonte acompanhou aí a primeira chuva intensa do ano. A gente teve alagamentos na região da Avenida Vilarinho, muitos carros foram arrastados e algumas pessoas ficaram até presas nesses carros. Qual que é o procedimento que a pessoa deve tomar se ela estiver dentro de um carro no meio de um alagamento? O que os bombeiros recomendam?
Olha, principalmente aqui em Belo Horizonte, a gente tem vários locais que já são sinalizados como os locais de risco de alagamento. A gente orienta as pessoas a evitar esses locais, principalmente porque a Prefeitura de Belo Horizonte, o Climatempo, divulgam algumas notas esclarecendo que pode haver grande quantidade de precipitação pluviométrica. Se a pessoa for surpreendida, né, por uma chuva muito rápida, começar a alagar, a gente fala que essas pessoas elas podem sair do veículo enquanto a água estiver na altura da linha média dos pneus. Então a água começou a subir, atingiu a linha média dos pneus, ela deve abrir a porta do carro e sair para um local mais alto e deixar o carro em segurança no local. Sair daquele local lá que está sendo alagado. E o que acontece lá, igual ontem na Vilarinho, que é uma inundação muito brusca, muito rápida, uma enxurrada, o que a gente recomenda é que as pessoas não saiam a pé na correnteza. A correnteza tem uma força muito grande e pode arrastar as pessoas. As pessoas têm uma ideia de uma falsa impressão de que a correnteza está fraca, mas ela não é fraca, ela é muito forte. Então o que a gente recomenda é que as pessoas mantenham a porta do carro fechada, porque se elas abrirem a porta do carro, vai criar um efeito leme, né? A enxurrada vai arrastar o carro com mais força, porque a porta está aberta. Então, o que a gente recomenda é que as pessoas abram o vidro e subam para cima do capô do carro.
É ficar dentro do carro com o carro completamente fechado não é recomendado não, né?
O que acontece é que muitas vezes quando o carro está sendo arrastado, né, a gente não consegue identificar se tem pessoas dentro daquele carro.
Uhum.
Não sei se já conseguiram reparar que às vezes o carro está fechado, com os vidros fechados, os vidros embaçados, e a gente não consegue identificar se tem pessoas dentro do carro, né? Porque a pessoa tem a tendência de fechar o carro por completo e a gente não consegue visualizar quem está lá dentro. Quando as pessoas estão no capô do carro, o carro vira como se fosse um bote, uma balsa, ele vai flutuar. Corre o risco dela ser arrastada pela correnteza? Corre sim, só que é um risco menor. Então é mais fácil do bombeiro identificar. Então verificou que o carro tá aumentando o nível da água, o certo é sair o mais rápido possível e ir para um local mais alto. As pessoas não fazem isso por medo de deixar o veículo abandonado. Então acabam muitas vezes pagando com o preço da vida por não quererem deixar esse bem. Mas em ficando no carro, não conseguindo sair, liga o 93, liga para o corpo de bombeiros e a gente vai acionar a viatura o mais próximo possível.
Agora, tenente, para as pessoas, para os pedestres, para as pessoas que estão andando por essas áreas de alagamento, a mesma coisa que aconteceu ontem, choveu, começou uma inundação muito forte, o que a pessoa deve fazer, que tipo de locais que ela deve procurar para se proteger?
Geralmente, essas inundações, elas vão para algumas, que a gente fala que são vales, né? São muitas vezes avenidas que estão nos vales e eles inundam mais rápido, eles recebem água das ruas laterais. Então a gente recomenda que vão para pontos mais altos do bairro, né? Fiquem em pontos mais altos, subam em prédio para evitar principalmente ser arrastado pela correnteza. Porque a força da água é muito grande, as pessoas não têm essa noção e acabam sendo arrastadas.
Jamais tentar atravessar correnteza,
não,
né?
De forma nenhuma. Porque muitas vezes, né, os bueiros, algumas bocas de lobo, elas saem. Então a pessoa não consegue ver depois da água. E já aconteceram vários casos de pessoas tentarem atravessar, até mesmo salvar outras pessoas e caírem em bueiros, bocas de lobo, e depois ficam presos. Então a situação fica muito pior. Aciona o corpo de bombeiro, a gente tem um pessoal especializado para isso e nós vamos atender da melhor maneira possível.
O tenente Fará, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
A gente pede para as pessoas ficarem atentas, né? Esses alertas da Defesa Civil, da Prefeitura Municipal, das cidades, porque tem essas previsões de chuva. Então a gente pede para as pessoas ficarem atentas e começando a chover, começou a alagar, sair do carro rapidamente, né? As pessoas querem insistir em atravessar uma rua, atravessar um local alagado, e o ideal é sair rapidamente do veículo, principalmente se tiver com criança, vai para um ponto mais alto, mas nunca fica dentro do veículo.
Tá certo. Tenente Fará, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa, pelas dicas, e até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima, bom dia.
Você acaba de ouvir o Tenente Fará, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que deu recomendações sobre como proceder em caso de enchentes repentinas. Se você quiser pegar essa dica de novo, é só entrar no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. E as chuvas, ao menos, não deixaram o nível dos reservatórios continuarem caindo. De ontem para hoje, o sistema Paraopeba se manteve estável em 22,3%, ainda o nível mais baixo de toda a história. O reservatório de Rio Manso também ficou estável em 31,8% e Serra Azul em 6,9%. Vargem das Flores teve leve elevação de 20,5% para 20,6%. Servidores públicos da Prefeitura de BH fazem ato neste momento na Secretaria Municipal de Finanças, no centro da capital. Eles exigem uma nova proposta da Prefeitura para dar fim à greve. O Executivo ofereceu reajuste de 5%, repartido em 4 vezes, até o fim de 2016. A categoria rejeitou a proposta. Uma reunião entre governo municipal e servidores tenta abrir novo canal de negociação.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com a Avenida do Contorno, provoca reflexos na rua Rio Grande do Norte. Na Avenida Afonso Pena, trânsito é intenso no sentido centro, sentido rodoviária, na altura do Palácio das Artes. Demais pontos da cidade tem trânsito tranquilo, trânsito um pouquinho mais movimentado na Avenida Cardeal Gino Pacelli, nos dois sentidos, na chegada à Contagem. Agora, 12:47, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, seminário discute a prevenção à violência na Câmara Municipal de BH.
Jornal UFMG.
Causos de redação.
Em 2007 eu realizei a cobertura do Carnaval de BH e eu lembro que eu fui pro Sambódromo de BH e eu contei, tinham 30 pessoas. E eu fiquei lá, né, fazendo a cobertura, olhando o pessoal, coitado, 30 pessoas assistindo aquele desfile, todo mundo com muita garra, com muito empenho para fazer um desfile, começou a chover, fiquei assim, pensando em como que é tão diferente, né, o carnaval daqui do carnaval do Rio. E depois eu fui escutar uma cobertura de uma grande rádio comercial em Belo Horizonte, e disseram que tinha 30 mil pessoas, que era a capacidade do espaço. Eu falei, gente, eu contei 30, tinha 30 mil, será que eu não sei multiplicar, tem alguma coisa errada na minha conta? E depois fiz uma matéria também sobre monstros que as pessoas têm medo e saí andando pelo campus perguntando quais eram os monstros que as pessoas tinham medo na UFMG. Era uma matéria sobre folclore e aí contaram várias histórias. É o Curupira, é o lobisomem. Aí esse homem que falou, é o lobisomem, ficou assim marcado. Eu sempre lembro dele contando isso, que ele tinha muito medo do lobisomem e a gente rindo, brincando. Foi um período assim muito bom, o que eu estive na rádio leva assim no meu coração pra sempre. Eu sou o Leandro do Carmo, fui estagiário da Rádio UFMG Educativa em 2007. Hoje eu sou servidor da universidade e de vez em quando eu viro lobisomem.
O FMG Educativa é 10.
Jornal UFMG.
10 para 1.
Política.
Déficit do orçamento federal para 2015 deve ser de R$ 51,8 bilhões, adianta o relator do projeto, o deputado Hugo Leal, do PROS do Rio de Janeiro. O resultado negativo equivale a 0,8% do produto interno bruto e ainda não leva em conta as manobras fiscais, as pedaladas, que teriam sido feitas pelo governo Dilma Rousseff. Leal disse que a alteração da meta foi provocada pela queda na arrecadação decorrente da crise econômica e não pelo aumento nos gastos. Comissão Especial aprova a PEC 215 de 2000, que trata da demarcação de terras indígenas. Partidos de esquerda se manifestaram contrários à aprovação da medida. Pelo texto, a demarcação passa a ser feita por lei de iniciativa do Executivo e não mais por decreto. Dessa forma, a palavra final sobre a demarcação recairia sobre o Congresso, o que daria maior poder de decisão à bancada ruralista. A proposta ainda precisa passar por dois turnos de votação, na Câmara e no Senado, antes de se tornar emenda à Constituição.
Segurança Pública.
Seminário Prevenção à Violência, o desafio das cidades. Discute na Câmara Municipal ações para reduzir os números de criminalidade em BH. Várias experiências estão sendo trocadas lá durante todo o dia de hoje. E a repórter Natália Andrade acompanha o evento e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Agora pela manhã, foram discutidas possíveis soluções para o programa de segurança pública no município, com a apresentação de exemplos já postos em prática em outras cidades. Um dos principais pontos mencionados foi a questão carcerária em Minas Gerais. No estado, são 66 mil presidiários ocupando 35 mil vagas, ou seja, os presídios têm quase o dobro da lotação. Além disso, existem cerca de 20 mil mandatos de prisão em aberto, que, caso cumpridos, implicariam em aumentar a superlotação dos presídios. Desses 66 mil presos, 85% têm mais de 70%, cerca de 46 mil, têm menos de 5 mil.
Natália, a gente vai tentar refazer a ligação com você, porque o contato está muito ruim, É, a gente está aí ouvindo a repórter Natália Andrade, ela está lá na Câmara Municipal de BH acompanhando o seminário Prevenção à Violência, o desafio das cidades. Esse seminário foi convocado pelo vereador Heleno, do PHS, para discutir aí as estratégias para melhorar a situação, né, da criminalidade em BH. Hoje pela manhã teve um seminário falando da participação do uma fala da participação do terceiro setor no combate à violência. Também a gente teve os dados e as informações sobre Maceió, que é uma cidade que conseguiu reverter uma escalada de violência no município, era o município mais violento do país, e perdeu esse posto depois de uma série de ações que foram estabelecidas lá. A gente conseguiu aqui falar de novo. Natália, você estava falando os dados aí, aqui na sua entrada, quando a ligação começou a cortar. Você pode repeti-los para a gente?
Sim. Eu estava falando, Vinícius, que aqui em Minas Gerais, 66 mil presidiários ocupam 35 mil vagas. Ou seja, os presídios aqui em Minas quase dobro da outra. Além disso, tem feito 20 mil mandados de prisão em aberto, que caso seja cumprido, ficariam em aumentar a superlotação dos presídios. Desses 66 mil presos, 85%, ou seja, 50 mil, são reincidentes, e 70%, cerca de 46 mil, têm menos de 30 anos, segundo o procurador de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Promotorias de Fundações e Entidades de Interesse Coletivo, Centro de Apoio Terceiro do Setor, o Dr. Tomás Jackson Rezende. Isso mostra que até o sistema carcerário é falho e não apresenta soluções reais. Ele se tornou o GASAPAC, Associação de Proteção e Assistência Condenados, como uma possível solução do problema carcerário, já que esses espaços, além de servir para o cumprimento da pena, trabalham a recuperação e a inserção dos presidiários na sociedade. Quem também esteve aqui e participou dos debates no período da manhã foi a Secretária de Segurança Comunitária e Cidadania da Prefeitura de Maceió, doutora Mônica Silagem, que expôs as experiências da Polícia de Segurança Pública na cidade, como a modernização da frota e dos equipamentos de polícia e o afiamento das viaturas para a redução da criminalidade. Ela apontou a inserção da Guarda Municipal nas escolas como uma forma de prevenção da violência e destacou o investimento em educação como uma das saídas para os problemas de criminalidade. Segundo a secretária, é importante evitar o contato com a violência ainda na infância. No período da manhã, quem mediou o debate foi o vereador Heleno de Abreu, do PHS, que é responsável pela realização do evento. Para quem se interessou pelo seminário, ainda dá tempo de participar. O evento vai até às 5h30 da tarde, quando vão ser discutidos temas como a Polícia de Combate à Prevenção às Drogas, e a Polícia de Segurança Pública em BH. O seminário acontece aqui no plenário Amintas de Barros, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, fica na Avenida dos Aliados, número 3100, próximo ao Boulevard Shopping. A entrada é gratuita e quem participar recebe certificado. É com você, Vinícius.
Ok, muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. Agora, 12h56, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar sobre um seminário de movimentos sociais, que vai até este sábado em BH. A gente volta já.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Cidadania.
Relatos de lutas por direitos humanos e cidadania intercalados pela exibição de documentários com temática social. É a proposta de um festival e seminário que prosseguem hoje em Belo Horizonte. Participam quilombolas, moradores de vilas, favelas e da Ocupação Vitória, na região do Isidora. Em conjunto, discutem como inserir suas reivindicações na agenda do poder público e da sociedade em geral. Confira na reportagem de Caio Santos.
Representantes de movimentos sociais de todo o país apresentam e debatem suas reivindicações com produtores culturais, artistas e acadêmicos durante o seminário Híbridas das Lutas Sociais. São ativistas ligados ao movimento negro, aos direitos dos quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais, ao direito à moradia digna e mídia ativistas. A ideia é debater pontos em comum nas lutas por direitos humanos e cidadania. Esse seminário integra o CineCipó, Festival de Cinema Socioambiental, que exibe produções, em sua maioria documentários, envolvendo temáticas ecológicas e lutas pela terra. O idealizador do seminário, Cardes Monção Amâncio, acredita que o seminário é um espaço de trocas de ideias entre esses grupos e a sociedade como um todo.
O Festival CineCipó é um festival de cinema socioambiental que ocorre desde 2011, tradicionalmente na Serra do Cipó, e esse ano a gente está fazendo um em Belo Horizonte também. Então, seminários híbridos das lutas sociais, ele vem com uma corrente de reunir diversos atores, diversas lutas sociais, por exemplo, temos quilombolas do Quilombo de Marx, a gente tem a Débora da Mães de Maio, o pessoal das ocupações também, das brigadas populares, do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, e o seminário é um momento dessas pessoas se reunirem entre si e com o público também.
A abertura nessa terça-feira foi com relatos de mães que perderam filhos pela violência policial. Uma das convidadas foi Débora Maria da Silva, fundadora do movimento Mães de Maio, de São Paulo, que em maio de 2006 perdeu um filho numa sequência de assassinatos que ficou conhecida como Crimes de Maio, atribuídas a grupos de extermínio formados por policiais. Ela exibiu um mini documentário que investiga ossadas de anônimos encontradas em valas comuns no cemitério de Perus. Durante a ditadura militar, corpos de desaparecidos políticos eram enterrados lá. Prática que, segundo Débora, ainda persiste. Mas agora as vítimas são jovens, negros e pobres.
É, nós vamos apresentar o filme Apelo e a discussão sai em cima desse filme Apelo, que esse filme ele é uma denúncia contra as valas clandestinas, continua no cemitério de Perus, lá em São Paulo, e são pessoas com nome na tampa dos caixões que são enterrados como indigentes. Mas também a gente vem frisar a campanha que está na rua já há vários anos sobre a desmilitarização da polícia, porque o que a gente mostramos no filme Apelo, uma das primeiras diárias que nós fizemos era os enterros dos MLs que são provocados por arma de fogo da polícia, da instituição. Então é dessa polícia que nós viemos falar.
Para a professora da Escola de Arquitetura da UFMG e coordenadora do Grupo de Pesquisa Indisciplinar, Natasha Rena, o encontro de várias frentes de minorias com pautas distintas, mas que, em comum, apontam para a luta pelos direitos humanos, pode ajudar a sociedade a pensar em caminhos para criar políticas que minimizem os impactos socioeconômicos sobre esses grupos.
Então a gente vem atuando junto aos movimentos sociais, tentando mostrar que aquela luta ou aquela pauta muito local, ela em geral está envolvida com grandes pautas, ou nacionais ou internacionais, que envolve o capitalismo global e a forma com que o urbanismo neoliberal avança sobre o território. Então é muito importante a universidade nesse sentido para mostrar essas relações do micro com o macro nas lutas. A gente foi convidado para ajudar a pensar esse seminário e como hibridar o Estado, o Poder Legislativo, as universidades, as lutas nacionais, no caso aqui a Mães de Maio, com as ocupações, para pensar junto caminhos.
Hoje à tarde, o seminário foca no movimento negro, ocupações urbanas e ecologia. Participam representantes do movimento de lutas dos bairros, vilas e favelas, das ocupações da Isidora e do Quilombo dos Marques. Amanhã, último dia, o tema a ser debatido é etnias e autodemarcação, abordando tanto movimentos populares urbanos quanto a causa indígena e quilombola. O seminário Híbrida das Lutas Sociais ocorre no SES Paládio, no centro. Informações sobre os debates e exibições de filmes pelo www.cinecipó.com.br. Repórter Caio Santos.
Agora 1:02, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais e nossa página do Facebook, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Caio Santos, Natália Andrade e Paulo Dornelas. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. A coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica Judson Porto. Engenharia Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.
Essa é a Rádio UFMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.